Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e um. Eu sou o Eduardo Nazaré e esse é o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 16 de maio, que está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Dados mostram que nenhuma escola da rede pública de Ribeirão Preto tem psicólogo. A informação foi levantada pelo jornal online Farolete, a partir do Censo Escolar de 2022, com base de dados do governo federal com todos os estabelecimentos do país. A ausência de profissionais na cidade ocorre tanto na rede municipal quanto na estadual, no ensino infantil, fundamental e médio, que atinge ao todo mais de 91 mil alunos matriculados. Em contrapartida, 46 escolas da rede particular possuem ao menos um psicólogo, um em cada 5 estabelecimentos privados do ensino básico do município dispõe do profissional. O debate sobre a necessidade de acompanhamento psicológico ganhou destaque após os novos ataques às escolas este ano.
Destaques do Jornal da USP.
Falhas na vigilância podem ter atrasado o anúncio de transmissão da Covid no Brasil. Uma pesquisa com participação da USP indica que é altamente provável que a transmissão tenha se iniciado anteriormente à data declarada do início da pandemia, no dia 20 de março de 2020. O estudo encontrou fraquezas na vigilância relativa a viajantes que chegavam ao país. Os turistas, vindos dos Estados Unidos, por exemplo, não foram considerados como casos suspeitos até o dia 3 de março, ainda que o primeiro caso do país tenha sido relatado em 23 de janeiro de 2020. Além disso, quase 76% dos viajantes não foram testados, independente do país de origem. Por fim, os critérios para teste e notificação no Brasil não seguiram todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o que impactou nos dados brasileiros. O resultado do estudo pode ajudar a aprimorar a resposta a futuras emergências de saúde. Orientação alimentar e exercícios físicos precisam ser prioridade no tratamento de síndrome metabólica. Um artigo da Faculdade de Medicina da USP reforçou a importância do tratamento e prevenção da síndrome definida como um conjunto de fatores de risco e de funcionamento do metabolismo alterado, relacionado ao aumento da incidência de diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. O objetivo do estudo foi dar à luz, principalmente aos aspectos dietéticos da síndrome metabólica e discutir o papel da alimentação e exercícios físicos como forma de prevenção e que são colocados geralmente em segundo plano, deixando o foco do tratamento apenas para as doenças geradas pela síndrome. Os resultados foram obtidos através de uma extensa análise de estudos primários e revisões sistemáticas sobre nutrientes, exercícios e função mitocondrial. Mais detalhes dessas e outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Com mais de 54% de ingressantes de escolas públicas, o vestibular 2023 da USP foi o mais inclusivo da história. Trata-se do maior percentual atingido pela universidade desde o início da política de reserva destinada a esses estudantes, aprovada pelo Conselho Universitário em 2017. As cotas foram adotadas de forma escalonada desde o vestibular de 2018, até atingir, no mínimo, 50% das vagas reservadas para candidatos oriundos de escolas públicas. Aloysio Augusto Cotrim Segurado, pró-reitor de graduação da universidade, comenta que as políticas de ação afirmativa para o ingresso de estudantes atingiram seus objetivos, ampliando significativamente a pluralidade dos alunos. A cátedra, a Cátedra Instituto Ayrton Senna do Instituto de Estudos Avançados da USP, Paulo Ribeirão Preto, avalia a consulta pública do novo ensino médio. A agenda divulgada pelo Ministério da Educação pretende dialogar com a população a fim de estabelecer novas diretrizes na regulamentação do novo ensino médio. A plataforma Mais Brasil é responsável por essa consulta pública, que vai até 6 de julho, e conta com webinários e seminários com especialistas na reforma, questionários exclusivos para alunos, professores e diretores de escolas e para o público em geral, além de reuniões com grupos de representantes do movimento estudantil. Vai ter ainda audiências públicas nas 5 regiões do país. A catedrática Helena Guimarães Castro diz ser a favor do diálogo e que a reforma é bem-vinda, já que os indicadores de desempenho da educação brasileira são negativos há um bom tempo. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora, 7:30, quem chega aqui conosco é a Ana Beatriz Fogaça, com as notícias do campus. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Eduardo. O grupo CIEM Arts do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto e o programa de pós-graduação em Fisiologia da Faculdade de Medicina promovem a palestra Profissionalização da Ciência, Formação de Profissionais e a Ciência como Projeto de Estado. O evento acontece nesta sexta-feira, 19 de maio, a partir das 9:30 da manhã, no Anfiteatro Pedreira de Freitas, da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina promove amanhã, 17 de maio, a palestra Possibilidade de Parcerias com Instituições Francesas e Órgãos de Fomento. O evento será às 14h da tarde, no Salão Nobre do Prédio Central da Unidade, de forma gratuita, e voltada para estudantes, professores, pesquisadores e demais interessados. A USP oferece também um curso gratuito sobre baunilhas, planta da família das orquídeas. O evento, organizado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, acontece presencialmente de 10 a 13 de julho no Departamento de Biologia da Unidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até o dia 26 de junho. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. E por hoje é só, Eduardo.
Muito obrigado, Ana. Agora 9:00.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A terça-feira começou sem nuvens e tempo aberto, mas a temperatura permanece baixa. Conforme indica a previsão, o tempo deve permanecer firme durante todo o dia. A mínima foi de 9 graus e a máxima deve atingir os 27.
Jornalismo. Rádio USP.
10:10, vamos às reportagens. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp abriu o prazo para solicitar isenção de taxa de inscrição para o vestibular Unicamp 2024 e para a modalidade Enem Unicamp 2024. Os pedidos deverão ser feitos até o dia 5 de junho, exclusivamente pela internet. Mais detalhes com Juliana Sanjão.
Unicamp começa a receber pedidos de isenção da taxa do vestibular 2024. O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição, que vai valer tanto para o vestibular Unicamp quanto para a modalidade Enem Unicamp 2024, vai de 15 de maio até o dia 5 de junho, exclusivamente pela internet, na página da Comissão de Vestibulares, que é conveste.unicamp.br. Candidatos de todo o país podem solicitar a isenção. O edital com os detalhes está na página da comissão. O pré-requisito para receber o benefício em todas as modalidades é já ter concluído ou concluir este ano de 2023 o ensino médio. Segundo a Conveste, há 4 modalidades para solicitar a isenção. A primeira é para candidatos de famílias de baixa renda, oriundos de escolas públicas. A segunda, para funcionários da Unicamp e da Funcamp. A terceira, para aqueles candidatos que se inscreverem para cursos de licenciatura ou tecnologia em período noturno. E a última modalidade é para candidatos bolsistas de escolas privadas. A Unicamp vai oferecer 6.680 isenções na modalidade 1, um número ilimitado nas modalidades 2 e 3 e 150 isenções da taxa para a modalidade 4. A lista dos estudantes contemplados com o benefício vai ser divulgada, de acordo com a Unicamp, no dia 28 de julho pela internet. A Convest já divulgou o calendário do vestibular 2024 e as inscrições serão realizadas no mês de agosto. Já as inscrições para a modalidade Enem Unicamp acontecem no mês de novembro. Juliana Sangion, Rádio Unicamp.
Rádio USP.
Meio-dia e 12. Todos os anos, próximo ao período de reajuste dos planos de saúde, as operadoras apresentam os números mostrando os prejuízos do setor como justificativa para os aumentos. Especialista da USP diz que o que falta é um planejamento e cita a pandemia, onde os lucros foram elevadíssimos. As informações com a repórter Sandra Capomatto.
A crise dos planos de saúde vem se arrastando há anos, mas a pandemia parece ter sido a gota d'água para o setor. Os planos fecharam 2022 com prejuízo operacional superior a 11 bilhões de reais, o pior patamar em 20 anos, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com a demanda represada, planos sem poder repassar os custos aos consumidores, acaba provocando um efeito cascata no mercado e pode ficar ainda maior do que sinalizam os indicadores do setor. O pesquisador Lucas Andrieta, do Instituto de Estudos Avançados da USP e integrante do grupo de estudos sobre planos de saúde e interações público-privadas, explica o que ocorreu.
O que aconteceu durante a pandemia foi, na verdade, um período muito confortável para as operadoras, né, do ponto de vista financeiro. Isso aconteceu por causa da interrupção de consultas, de exames, cirurgias, outros procedimentos, né, que foi uma situação que todos nós acompanhamos. Então, em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, esse mercado teve um resultado bastante extravagante em termos econômicos, né, um lucro muito grande.
Pós-pandemia, o setor vem passando por ajustes para tentar manter as contas no azul.
O que acontece agora é um efeito, em grande medida previsível, de uma retomada de atividades. Na verdade, a gente está falando de um rebote nas despesas assistenciais, porque as pessoas estão demandando assistência. Elas estão voltando a fazer consultas, fazendo exames que estavam atrasados. Mas em 2022, nós tivemos um resultado líquido positivo.
É importante ressaltar que os resultados mudam de empresa para empresa, já que nem todas as operadoras de saúde tiveram lucros. O que faltou, segundo o especialista, foi planejamento e provisões para o futuro.
É óbvio que essa situação ela pode ser simultânea ao fato de que algumas empresas não tiveram lucros, né? Ou não tiveram os lucros que esperavam. Nesse caso, né, é preciso analisar empresa a empresa para compreender esses fatores, mas vale a pena ressaltar que o lucro exorbitante que eles tiveram durante a pandemia poderia sim ter sido utilizado para fazer provisões, né, e enfrentar os anos seguintes. Afinal, a gente está falando de um efeito que era, em grande medida, previsível.
Algumas empresas, hospitais e até laboratórios acabam negando coberturas de alguns procedimentos, sejam exames, medicamentos ou atendimentos, fazendo que o consumidor procure a justiça, como explica o pesquisador Lucas Andrieta.
As empresas de planos, elas estão sempre buscando práticas comerciais, estratégias administrativas, etc., para reduzir as suas despesas, né? Isso inclui também formas de inibir a utilização de serviços pelos pacientes e outras que podem ser consideradas, sim, abusivas, né? E, no limite, nós temos um problema significativo de negação de coberturas para os pacientes. Quando isso acontece, o que as empresas estão fazendo é forçar os pacientes, por exemplo, a recorrer à justiça para obter, os seus direitos.
Segundo o especialista, planos de saúde particulares não vão resolver o problema da saúde pública no Brasil, justamente porque eles ainda são reservados a um grupo seleto, seja pelos que pagam ou pelos que trabalham e têm acesso ao serviço oferecido pela empresa.
Os planos de saúde privados, eles não podem, não querem e eles não vão resolver as necessidades de saúde da nossa população. Elas podem, no máximo, oferecer uma saúde que é mais cara, ela é menos eficiente e ela é ultra seletiva, né? Ela está reservada para grupos populacionais que podem pagar, né? Que têm poder aquisitivo ou que têm plano enquanto estão numa relação de emprego que oferece esse benefício.
A participação do SUS precisa ser presente em todo o país para atender aos que não têm acesso e principalmente para suprir questões como vacinação e vigilância sanitária.
A maior parte da população não será contemplada. E, além disso, a gente tem inúmeras ações e serviços, como vacinação, vigilância, ações de promoção e prevenção, que são bem desempenhadas no âmbito do SUS. Então, o que nós defendemos nesse sentido é um sistema de saúde único, público, universal, integral.
Ouvimos o pesquisador Lucas Andrieta, do Instituto de Estudos Avançados da USP, explicando a crise do setor de planos de saúde. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
Meio-dia e 17. A morte ainda é um assunto com muitos estigmas na sociedade. Apesar disso, chegar ao final da vida com dignidade e bem-estar é algo que todos querem. E o cuidado paliativo realiza esse preparo. Saiba mais sobre essa abordagem na reportagem de Suzana Nazar.
Você já imaginou chegar ao final da vida com dignidade e sem sofrimento? Considerar a morte um processo natural ainda é um tabu. No entanto, a medicina alinhada a outros pilares, como a psicologia e a espiritualidade, desconstroem esse assunto ao implementar os cuidados paliativos para proporcionar bem-estar de pacientes terminais ou com uma doença crônica potencialmente fatal. Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apontam que a cada ano cerca de 56 milhões e 800 mil pessoas em todo o mundo, incluindo 25 milhões e 700 mil que estão no último ano de vida, precisam de cuidados paliativos, mas apenas 14% dessas pessoas recebem os cuidados. A professora Marísia Prado de Carlo, do curso de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explica que se trata de uma abordagem interprofissional para poder compreender os processos vividos pelos pacientes em todas as dimensões, sendo elas físicas, emocionais, sociais e espirituais. A especialista declara que existe um equívoco sobre quando o cuidado paliativo deve ser aplicado e a quem. Segundo ela, a abordagem pode ser oferecida em qualquer etapa do desenvolvimento da doença.
Os estudos internacionais têm mostrado que quanto mais precocemente for oferecido o cuidado paliativo, melhor a resposta do paciente e melhores condições de vida ele vai ter enquanto houver vida. Então, nós precisamos entender o benefício e a Organização Mundial da Saúde reconhece os cuidados paliativos como um direito humano. Infelizmente, ainda são poucos os serviços de cuidados paliativos no Brasil.
A terapeuta defende que, desde o diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, o portador tenha o acesso necessário a todo tipo de cuidado paliativo,
de modo a melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, ter um correto manejo de dor e de sintomas, e do sofrimento espiritual, existencial, e encontrar formas para que sua família também possa ser acolhida e ter as suas questões sociais e familiares equacionadas da melhor forma possível.
Segundo a OMS, os cuidados paliativos são necessários para uma ampla gama de doenças. As mais comuns entre os adultos são as doenças cardiovasculares, o cancro, as doenças respiratórias crônicas, AIDS e diabetes. Além disso, a OMS aponta que muitas outras condições podem existir cuidados paliativos, incluindo insuficiência renal, doença hepática crônica, esclerose múltipla, doença de Parkinson, artrite reumatoide, doença neurológica, demência, anomalias congênitas e tuberculose resistente a medicamentos.
Sempre é importante a gente destacar que cuidado paliativo não é falar de morte o tempo todo. Cuidado paliativo é falar de vida, de qualidade de vida.
Por mais que a abordagem permita que os pacientes tenham maior qualidade de vida, bem-estar e alívio de sintomas, o médico generalista Vinícius Akio Suzuki destaca que isso não exclui os tratamentos clínicos.
Compreender que os tratamentos clínicos e paliativos não são excludentes e sim complementares é de suma importância para a quebra do principal paradigma que nos deparamos no dia a dia, a culpa e o abandono por parte da família. Diferente de outros países já desenvolvidos, nós aqui, latino-americanos, temos uma cultura de abordagem sobre valores de vida e sua terminalidade quando o doente já está crítico e no leito de terapia intensiva. Nos deparamos dessa forma com a fragilidade dos doentes e de muitas famílias também. Acolher as necessidades daqueles que estão de partida, como também daqueles que ficam, é fundamental para que tenhamos mais humanidade num mundo onde tudo é fluido e as relações interpessoais tão rasas. Nosso pai da medicina, Hipócrates, já dizia: curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Dentro da perspectiva paliativa, a estratégia terapêutica é importante e tem alicerces em seu pilar, mas as necessidades humanas acabam por ser muito mais complexas, tendo que lidar não somente com o físico, mas também com o mental, o emocional, o social e o espiritual.
Acabamos de ouvir o médico Vinícius Akio Suzuki e a professora Marísia Prado de Carlo, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre a importância dos cuidados paliativos, quem pode se beneficiar dessa abordagem e quando o tratamento deve ser iniciado. Suzana Nazar, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora, 12:23, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Eduardo Nazaré. Participação e produção de Ana Beatriz Fogaça. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior e coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com o coro cênico Bossa Nova, que se apresenta amanhã no Teatro do Campus. Os detalhes daqui a pouquinho com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Uma boa tarde.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP. Disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.